Boa noite! Estamos ao vivo, todos me ouvem, porque vocês se lembram que no último programa eu comecei no mudo, né? Fiquei aqui um tempo falando no mudo. E eu tô aqui mexendo a mão e pipipi e 3 minutos no mudo. Agora acho que todos me ouvem, porque o meu convidado está reagindo aqui no backstage, então acho que estão me ouvindo. Galera, hoje estamos ao vivo, como vocês bem sabem, então hoje vocês podem comentar, mandar perguntas para o entrevistado. Eu estou animadíssima hoje com o entrevistado, eu perturbei ele uns 2 meses para essa entrevista acontecer, então hoje vai bombar. Antes de apresentá-lo e falar um pouco do livro dele e tudo mais, queria lembrar que aqui na descrição está o meu Apoia-se, né? Então, além dessas entrevistas aqui ao vivo, eu faço vídeos de resenha e tudo mais, de livro, de série, de filme, que saem primeiro para os apoiadores, é uma possibilidade da gente poder continuar fazendo o trabalho. Então, você será muito bem recebido lá. E tem também as minhas redes sociais para você, enfim, acompanhar aí outras atividades. Então, vamos lá. Decaído, na linguagem dos instrutores do BOP, que é a Tropa de Elite Carioca, é um termo para designar os soldados convertidos em mercenários, aqueles que cruzam a linha do bem para o mal, como Lúcifer, o anjo decaído que se rebelou contra Deus. Não que esses policiais se julguem anjos ou demônios. Gente, esse texto não é meu, esse é o texto de divulgação do livro, tá? Que tá belíssimo, inclusive. Mas, com o treinamento que recebem, vem também a capacidade de escolher entre a vida e a morte de seus alvos. Um poder divino nas mãos de jovens condicionados à batalha e submetidos a uma forte rotina de estresse. Essa é a história do capitão do escritório do crime, Adriano Magalhães da Nóbrega, o aspirante oficial da Polícia Militar, infiltrado no batalhão das operações especiais, o temido e famoso BOP, para servir a máfia do jogo do bicho. Em 2 décadas, ele se tornou o chefe de uma implacável milícia de assassinos de aluguel, passou a explorar cassinos clandestinos e manteve laços de amizade com o até pouco tempo presidente da República, Jair Bolsonaro, e com seu primogênito, senador Flávio Bolsonaro. Nosso convidado de hoje, o Sérgio Ramalho, autor do livro Decaído, sobre Adriano da Nóbrega, é jornalista especializado em reportagens investigativas, administração pública, direitos humanos e segurança pública. É autor, né, como falei, do livro Decaído, da Matrix Editora. Em 25 anos de carreira, recebeu os prêmios Vladimir Herzog, ESSO, Sociedade Interamericana de Imprensa, Latino-Americano de Periodismo de Investigação, que comecei falando português, já terminei falando espanhol, Tim Lopes, Barbosa Lima Sobrinho, e é colaborador do programa Tim Lopes da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Gente, eu não vesti a vestimenta correta para esta entrevista hoje. Bem-vindo, tudo bem?
Oi, Manu, prazer estar aqui com você e com todo mundo que está ouvindo a gente, é muito legal. Está todo mundo com a mesma vestimenta, não tem essa coisa, não. Quem brinca assim muito é a Angelina Nunes, grande parceira de reportagens e lá da Abraj. Enfim, você fez uma apresentação perfeita do que está. O livro é exatamente isso, né? É uma pesquisa que eu fiz 25 anos para trás da vida do Adriano da Nóbrega, né? Adriano Magalhães da Nóbrega, mas é Adriano da Nóbrega. E eu passei a fazer essa pesquisa, decidi, na verdade, escrever um livro sobre esse personagem em 2019, quando estava para completar 1 ano, na verdade, faltavam 2 meses para completar 1 ano da execução de Marielle Franco, a vereadora do PSOL aqui no Rio de Janeiro. Por que isso? Eu tinha recebido de uma fonte do Ministério Público 2 pendrives com tudo quanto era informação relacionada ao Adriano e o passado dele de suspeito. Né? Citado em inquéritos, investigações, processos, tudo dentro desses pendrives. E eu decidi, a partir dali, eu falei assim, eu vou transformar essa história num livro, porque essas relações que ele constrói, a relação com a máfia do jogo, né? A relação com clãs políticos, principalmente o clã Bolsonaro, Bolsonaro estava na presidência da República, né? A investigação em relação à execução da Marielle patinou muito, né? Todo mundo sabe disso, tanto que até hoje se pergunta, né, quem mandou matar a Marielle. E aí eu decidi escrever um livro. Eu tinha tido especificamente eu tinha tido não vou dizer um problema, mas eu tinha tido um episódio com o próprio Adriano da Nóbrega, enquanto eu era repórter no Globo. Eu passei 25 anos em redações de jornais no Rio de Janeiro, né? Jornal O Dia, Jornal Globo. E nesse período eu fiz muitas reportagens investigativas relacionadas a essa questão de máfia do jogo. E numa delas, finalzinho de 2011, quase início de 2012 já, eu fiz uma série sobre a relação de grupos mafiosos aqui do Rio de Janeiro, dessas famílias, com clãs internacionais, essa máfia transnacional, né, como eles chamam. E tudo baseado em investigações do Ministério Público Federal, à época, e da Polícia Federal. Enfim, em 2012, no iníciozinho do ano, em janeiro, no final de janeiro, eu fui chamado por um delegado para uma fonte minha, o Glaudston Galeano, era o corregedor da Polícia Civil à época, e ele tinha recebido um disque denúncia. Na verdade, funciona assim, as pessoas relatam informações ao disque denúncia, essas informações eles classificam por base de classificação grave e não grave, enfim, a veracidade daquela informação, enfim, aí eles fazem uma classificação. E essa informação dizia que tinha tido uma reunião em Angra dos Reis, na casa do Luizinho Drummond, da família Drummond, e que era o chefão do jogo ali naquela região da Leopoldina, inclusive patrono da Imperatriz Leopoldinense. E lá teriam estado nessa reunião o Ailton Scafura, filho do Piruinha, que cuidava dos negócios da família, e o Adriano da Nóbrega. Curiosamente, nesse período, os três estavam foragidos da justiça, tá? Mesmo o Adriano ainda sendo capitão da Polícia Militar naquela época, ele estava foragido por conta de uma investigação, de uma operação feita pela Polícia Federal chamada Areia do Deserto, Areia no Deserto. Os três estavam foragidos. E a reunião, segundo o informante, que fala com o disque de denúncia, o Adriano teria sido chamado para contratar pessoas para me matar. Isso seria no Carnaval de 2012. Então, o jornal me tirou do Rio de Janeiro, fiquei 3 meses fora. A polícia investigou, a delegacia de homicídios investigou. A partir daquele episódio ali, eu passei... O Adriano já era uma figura um tanto conhecida nesses... Para quem cobria a área de segurança pública no Rio de Janeiro, em 2012 ele já era conhecido. Tanto que, quando eu volto para a redação para conversar com o editor executivo, à época, Ascânio Seleme, ele liga para o Mariano Beltrame, José Mariano Beltrame, que era o secretário de segurança do Rio de Janeiro, para falar do que estava acontecendo, né? E aí o Beltrame fala: o Adriano já é conhecido, mas ele ainda era capitão, ainda já era investigado muitas vezes, mas ainda era capitão da polícia e estava lá. Mesmo foragido, né? Enfim, eu fiquei 3 meses fora. Naquela época, eu decidi não dar nenhum tipo de visibilidade a esse assunto, até por uma questão de segurança. Falei, não vou dar visibilidade a isso, vou 3 meses fora e deixar para lá o assunto. Mas eu fiquei, na verdade, aquela coisa do repórter, né? Eu ficava meio que monitorando os passos do cara à distância, procurava saber por fontes, por onde ele anda, o que que é, isso aqui existe. Eu fui até Angra naquele período para saber se de fato a tal casa existia, a casa como era informada. E aí eu fiz isso, eu conto isso no prólogo do livro, para explicar o porquê que eu decidi contar. E aí, mas na verdade, eu decidi abrir essa história e contar isso tudo com o livro da história do Adriano, porque eu uso meio que o Adriano como uma linha fina para contar um pouco da história do Rio de Janeiro, né? Ali você, com quem lê o Decaído, vai ver. Máfia do jogo, eu não chamo o jogo do bicho, que é muito bonitinho, muito simpático, né? Não é bem assim. Então, ali eu conto essa coisa assim: o Adriano, ele é o personagem que passa por toda a história ali, e com relações com o jogo do bicho, com relações depois com uma coisa que passou a ser muito conhecida no Rio de Janeiro, e que é chamada de milícia, né? Que são essas organizações criminosas formadas por policiais ou ex-policiais. E a relação dele com a política, com o clã, especificamente com o clã Bolsonaro. Mas ele não só tinha relação com o clã Bolsonaro, tá? Mas é o principal. O Bolsonaro era o presidente da República, o filho foi eleito senador, enfim. E aí eu decidi transformar isso num livro.
Muito bom. Essa parte, eu vi primeiro no seu Twitter, né? Isso dessa articulação para matar você. Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, era aí que eu ia abandonar a carreira e ir embora, eu nunca mais voltava. E a gente vai voltar nisso, mais para frente. Mas, enfim, somos jornalistas, eu não sou repórter, nunca atuei exatamente como repórter, mas amo e acho que todo profissional ou estudante gosta de saber de bastidores, de apuração e tudo mais, né? O livro em si já é um grande bastidores do Rio de Janeiro, né? Porque, como você falou, o Adriano da Nóbrega consegue juntar a contravenção do jogo do bicho com a família Bolsonaro, que chegou ao poder da máximo da nação, com milícias, e é você ali falando do Adriano da Nóbrega, você fala de inúmeras articulações que acontecem dentro do Rio de Janeiro e quem efetivamente manda no Rio de Janeiro. Pra, a gente vai voltar, né, nisso da história do Adriano em si, mas eu acho que conversar com você, como eu falei, é uma chance muito boa para a gente ter uma aula do jornalismo investigativo. Então, eu queria saber um pouco quais as principais fontes de informação, as mais importantes que você usou durante essa sua pesquisa. Uma pesquisa que, beleza, você tomou a decisão de escrever o livro em 2019, mas é uma pesquisa de muitos anos antes, né? Que é uma pesquisa que te acompanhou na sua carreira jornalística.
É, a base de informação que a gente usa é, assim, muitas entrevistas, ouvir muita gente, e aí você ouvir um leque muito grande de pessoas, não ficar limitado. Tem muita gente que tem isso. Às vezes as pessoas falam assim, pô, mas você tem fonte ali, o cara é bandido, todo mundo quer que esse cara é bandido. É verdade, mas se você não procurar essas pessoas, você só vai ter uma parte da história, né? Então você tem que procurar todos os lados de uma história. Uma história tem vários lados, né? Ela vai ser contada, se você pegar uma pessoa e tipo, ela contar a mesma história ali que ela ouviu, ela vai contar já diferente. E a gente fazia isso, inclusive, isso é uma dinâmica de aula, né? De jornalismo. É, então, assim, você tem que ouvir o máximo de pessoas possíveis, reunir documentos. Então, assim, eu já tinha esse material que eu recebi da fonte do Ministério Público. É, eu peguei esse material, fui lendo ele aos poucos, era muito material, eu fui lendo ele aos poucos, porque eu também fazia outras atividades de trabalho. É, então, assim, eu fui lendo esse material e aí eu pegava coisas ali que me interessavam, eu ia marcando, procurava pessoas que tinham sido citadas em alguns dos casos, por investigar, participação de investigação, ou seja, gente no próprio Ministério Público, nas polícias, e esse meio todo você vai começar a ouvir. E depois fiz uma pesquisa grande também na Biblioteca Nacional, pegando jornais antigos, porque é muito importante, assim, até porque nessa coisa de você começar a olhar para trás, aí é muito importante você pegar recortes do que foi publicado naquela época, dessa coisa do factual, né, como a gente fala. E eu não ficava limitado a um veículo. Então, assim, eu pegava, por exemplo, material publicado, eu passei 10 anos no jornal O Dia, e eu lembrei de um episódio, inclusive falei com um jornalista da época, meu amigo até hoje, e ele participou, ele estava num momento que aconteceu um episódio que eu narro no livro, eu liguei para ele e falei, você lembra dessa história? Ele foi contando, mais ou menos. E aí eu pegava jornais daquele período e confrontava, por exemplo, pegava o jornal O Dia, confrontava com o Globo, com o Jornal do Brasil. É, tinha muito material do Jornal do Brasil, principalmente ali no, nos anos dois, início dos anos 2000, década de 1990. Eu fui bem lá atrás, assim, eu fiz uma pesquisa que eu pego 25 anos da história do cara para trás. Então, assim, procurava pessoas que tinham contato, que tinham tido algum contato com ele. E assim eu fui construindo. Você constrói um mosaico, né? E depois você começa a dar a cara disso quando você vai escrever. Então, assim, me interessa, eu nunca tinha escrito um livro. Eu escrevi muitas reportagens de fôlego, ou seja, séries de reportagens, vários dias escrevendo, né? Mas um livro é muito, muito interessante. Eu fiquei apaixonado por essa coisa. Já estou bolando o próximo. Então, assim, é muito legal você começar, você pesquisa aquilo tudo, depois você começa a montar ali o esqueleto, como fala, né? Como é que vai ser isso, capítulo? Como é que eu vou contar aí? Senão você, e há muita coisa que a gente perde, né? Na verdade, eu lembro muito na época de redação, quando os editores executivos, a gente descia às vezes para tomar uma cerveja depois do jornal fechado, aí eles falam assim, cara, a gente jogou fora dois jornais. E isso é realmente muito interessante, né? Porque tem a opção, você tem tanto de páginas para colocar, e você tem muito material. Então você tem que fazer aquela escolha ali, o que que vai, o que que é de fato que você acha que é o mais importante. E o livro é isso. Então, assim, muita coisa você vai. Não, isso aqui não vai rolar. Teve material, por exemplo, que eu fiquei em dúvida, porque, assim, uma fonte confrontava e falava: não, isso não é, não foi assim, não, isso foi de outra maneira. Aí eu procurava outras pessoas, e as pessoas falavam. Aí ficava uma coisa meio truncada. Eu, melhor deixar isso de lado. Não que eu não vá trabalhar isso para frente, tá? Mas, assim, no, nesse momento, eu falei assim: não, isso aqui eu vou deixar de lado. Porque os próprios livros hoje, as editoras também querem que você faça uma coisa meio enxuta. As pessoas hoje, na verdade, é que não gostam muito. Eu acho interessante que o mercado editorial tem vendido bastante livro, mas os livros não passam mais como eu gostava. Eu sou um leitor voraz, então, assim, eu gostava de ler muito livro, pegava aqueles livros de 400, 600 páginas. Hoje, se você chegar para o editor e falar, vou te dar um livro que tem 300 páginas, eles quase te matam. Primeiro vão ter que ver se vai rolar mesmo, não é por aí. Mas é muito interessante, eu achei muito interessante. Então, é assim, é uma pesquisa aprofundada. Essa coisa de jornalismo investigativo que a gente usa no Brasil é muito para imitar americano, né? Mas eu gosto muito da terminologia, aproveitar que você falou um pouquinho de espanhol no início aí, mas eu gosto muito da terminologia usada pelos espanhóis. Eles falam que é o periodismo em profundidade. Eu acho muito mais legal isso, entendeu? É fato, assim, é você aprofundar mesmo. Você pode pegar, eu já fiz reportagens grandes de uma nota que eu vi num jornal. Aquilo me chamou a atenção, eu fui atrás da história. Então, assim, é isso. Para quem está fazendo jornalismo, gosta mesmo do ofício, quer fazer, é isso. Você tem que ir buscar, e eu vou lembrar agora uma que eu aprendi com um motorista na época do Jornal de Hoje. Na Baixada Fluminense, onde eu comecei, ele uma vez falou assim para mim: pô, repórter não corre atrás da informação, ele chega na frente. Nunca mais saiu da minha cabeça aquilo ali, foi um ensinamento do Adolf. O nome do motorista era Adolfo. Na verdade, o pai dele era meio nazista, botou ele como Adolf, ele mudou o nome, botou um O no final. Surreal, né? Mas verdadeiro isso.
Inclusive, no jornalismo, motoristas são grandes parceiros e amigos em tudo, né? Eu fui, falei que não fui repórter, mas fui por muito pouco tempo, e repórter não era investigativo, era de cultura, na rádio MPB, que também não era uma rádio jornalística, então era muito pouco a minha atividade de repórter. Ainda assim, toda vez que ia para a rua, era o motorista que me ajudava na hora de achar o entrevistado que estava sumido, que tinha... era o motorista... Queridos colegas jornalistas que estão na faculdade, a amizade com o motorista é maravilhosa e você vai ter muitas coisas a aprender.
Mudou muito esse cenário, né? Porque a própria conjunção hoje, as redações não são como no período que a gente ficou, mas mudou bastante, mas você tem muito essa figura, e sem dúvida nenhuma. De vários profissionais motoristas que ajudavam muito, assim, alguns caras feraços que tinham vindo, por exemplo, do Jornal do Brasil para o Jornal O Dia. Tinha essa preocupação até, se contratava pessoas que sabiam que ele tinha um pouco de noção, de experiência naquilo ali, né? Porque você ir para a rua atrás de informação não é uma coisa muito simples. As pessoas geralmente pensam muito de uma maneira glamurosa, mas não é bem assim, não.
E aí, agora a gente entrando um pouco na história do livro, né? Assim, claro que a gente já falou bastante coisa. Como eu falei, você falou, é um livro muito importante para a gente entender essa complexidade do que é o Rio de Janeiro. E aí tem vários nós, o Adriano da Nóbrega era uma pessoa que atuava em várias frentes e ajuda a gente a entender como essas coisas se juntam. Ele é bem uma grande união de muitas, muitas facetas do Rio de Janeiro. Mas tem uma delas que se tornou nacional, né? Que é a família Bolsonaro. Como a gente aqui tem gente do Brasil inteiro que assiste a gente, acho que vale a gente... Bolsonaro, a gente não precisa explicar quem é, né? Como a gente aqui, por exemplo, você falou do começo do Piruinha, falou do Drummond, que são pessoas que, se você assiste Vale o Escrito, a gente vai falar de Vale o Escrito depois, mas você já está antenado mais ou menos em quem são essas pessoas. Mas o Bolsonaro, todo mundo sabe quem é. E aí, pensando nisso, né, que tem gente do Brasil inteiro assistindo a gente, eu acho que vale a gente explorar mais. Como começou, como se deu essa relação entre o Adriano da Nóbrega e a família Bolsonaro?
Ela começa com o Flávio, e ela começa a partir de um roubo. O Flávio, ele tinha acabado de ser eleito deputado estadual, a primeira eleição dele, ele teve uma votação bastante expressiva já naquela época. Ele tinha 21 anos na época, era estudante de estudante de direito na Cândido Mendes, ali no centro da cidade. Quem conhece o Rio de Janeiro é no centro, bem na Assembleia, ali o prédio na Rua da Assembleia, praticamente em frente ao prédio, o Palácio Tiradentes, que é onde funcionou por um bom tempo a própria Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, ele se elege deputado estadual, não tinha tomado posse ainda, e retornando para a casa da faculdade, ele é assaltado na Tijuca, eles moravam na Tijuca nessa época. Então, ele é roubado, e foi um roubo um tanto violento, arma na cabeça, aquela coisa bem violenta. E... quando ele vai para a delegacia, ele vai levado pelo Fabrício Queiroz, que é uma figura que todo mundo já conhece por conta da rachadinha, que depois vem falar. E quando ele chega na delegacia da Tijuca, lá está um tenente, ainda era tenente, um jovem tenente que tinha saído do BOPE, mas que tinha sido saído do BOPE, na verdade, né? Mas pouco se falava disso naquela época. Ele tinha sido saído do BOPE, porque o então comandante do BOPE tinha suspeitas sobre ele e sobre um amigão dele, que eu conto no livro, que é o Joãozinho, eles entram para a Polícia Militar, para a Escola de Formação de Oficiais juntos e vão para o BOPE juntos. E uma das pessoas por trás dessa articulação me contou à época que ele tinha sido responsável junto com o Miro, pai do Maninho, aí vamos lembrar um pouco dessas famílias, né? Miro Paz Garcia era o patriarca desse clã, que era o dono dos pontos de jogo na zona sul do Rio de Janeiro, ou seja, nas principais áreas, nas áreas mais valorizadas do Rio de Janeiro, em especial Copacabana. Mas ele também tinha pontos na zona norte, Vila Isabel, Grajaú, era a família que controlava a maior área aqui da capital. E não só em tamanho de extensão, mas em importância financeira, digamos assim. Então, quem engendra essa coisa, colocar eles para formar a tropa de elite deles, do bicho, são esses dois. Isso quem me contou foi o próprio Rogério Mesquita, que se tornou uma fonte minha ao longo da história do meu trabalho como jornalista. E, então, o Adriano tinha saído do BOPE. Primeiro, o coronel que comandava o BOPE, Sérgio Meinic, que é até meu xará, ele afasta o João, porque o João, além das relações com contravenção, também teve um episódio mal explicado com questão de tráfico. Então, ele afasta o João e 8 meses depois ele afasta o Adriano. O Adriano, quando é afastado, ele vai para o batalhão, ele fica meio solto num primeiro momento, depois ele vai para o batalhão da Tijuca. É ali que se dá essa relação, esse início de relação. Um jovem formado na Polícia Militar, oficial já, e que passa pelo BOPE, foi bem treinado, ele era uma estrela dentro do BOPE, a verdade era essa. Assim, tanto que até hoje algumas pessoas ainda têm admiração pelos feitos que ele fazia enquanto ele estava lá. Então o Adriano ele foi saído do BOPE e foi para o 6º Batalhão na Tijuca. Era uma época em que a Tijuca estava bastante conflagrada. Quem não conhece, a gente está falando um monte de gente aqui. Então, assim, o bairro da Tijuca ele é uma... cercado por um maciço, por vários maciços ali que você tem Morro do Borel, Formiga, uma série de morros ali que são dominados por facções criminosas, entre elas o Comando Vermelho. E naquela época as investigações apontavam a relação do Comando Vermelho com muito roubo de carro na região. Enfim, a partir desse encontro na delegacia, o Adriano passa a fazer uma caçada nos morros da Tijuca. Então, e eu vou recontando isso, eu mostro essa história no livro. Ele se envolve em pelo menos 3 casos do que se chamava antigamente de a morte do suspeito em confronto com a polícia, né? Eles chamavam isso de auto de resistência no passado. Isso já mudou de nome algumas vezes. Mas, em linhas gerais, o que significa é que alguém foi morto supostamente por trocar tiro com a polícia. Então, pelo menos 3 casos ele se envolveu, e o ápice foi quando ele se envolveu, a equipe dele se envolveu no sequestro do filho do Isaías do Borel, que era o chefão daquela área ali. Já estava preso, mas ele sequestra o filho do Isaías do Borel. Conta essa história no livro. Isso incendeia a região mais ainda. O que acontece é que o Adriano acaba sendo afastado também do batalhão da Tijuca, e vai para o batalhão, o 18º batalhão, onde chega a trabalhar por uns 8 meses, não chega a 1 ano. Depois que ele sai do BOPE, ele tem passagem meio que relâmpago por várias unidades. Ele dá uma aloprada, digamos assim. Muita gente diz que a saída dele do BOPE o empurra de vez para esse subterrâneo do crime, né? Eu não acredito, na verdade, ele já tinha sido infiltrado, então, na verdade, o que o vai empurrando é a ambição que ele tinha, né, de ter dinheiro, poder, dinheiro, essa coisa. E ele consegue muito disso. Mas, então, essa relação começa ali. E a família já começa, a partir desses episódios, a fazer uma coisa que eu vou mostrando no livro, que é assim, é visível que eles fazem uma defesa bem organizada do Adriano por conta desses episódios. Então, assim, quando o Adriano começa a ser investigado por conta desses episódios de morte de suspeitos e o sequestro do filho do Isaías, ele ganha logo uma moção de congratulações e aplauso dada pelo então deputado Flávio Bolsonaro. Foi logo no início do primeiro mandato dele, já dá uma moção para ele. Pouco depois, quando o Adriano continua sendo investigado, e aí ele vai, como eu disse, passa de vários batalhões, para no batalhão de Olaria, que é o 16º, e lá ele se envolve num caso de tortura e execução de um flanelinha, e aí ele ganha a medalha Tiradentes, ou seja, ele vai sendo vai recebendo medalhas e comendas, né? Isso, na verdade, era uma estratégia para garantir as costas quentes dele e que ele não fosse punido. Isso funcionou muito, tanto que ele nunca foi. O Adriano, o nome do Adriano só surge de fato com muita potência, assim, a partir do episódio de Marielle, ou seja, 2018, né? Ele passou duas
Eu ia te
décadas
perguntar
ali.
exatamente isso. Como que o Adriano conseguiu ficar tanto tempo oculto, né? Fazendo assim, pessoas morrendo.
Sujeito oculto, eu uso até essa expressão,
Isso.
sujeito
E
oculto por
aí
uma série de
foi essa
eleições, né?
reviravolta, foi o caso Marielle, né? Que trouxe ele para os holofotes.
Exatamente. O caso Marielle, na verdade, obriga a repercussão da execução da Marielle, que acho que pega de surpresa todos eles. Essa repercussão da imagina, né? Esses caras machistas ao extremo, misóginos, etc., etc., jamais imaginar que a morte de uma vereadora negra, lésbica, que saiu de comunidade pobre, de favela, ia gerar tanto impacto, né? Eu
E você
mostro no
fala no
livro.
livro que eles já tinham matado outros vereadores e ninguém nem aí, né?
Exatamente.
Então,
Eu
nunca
mostro no
cascando.
livro. Eu mostro no livro que já tinham participado de execuções de pelo menos três outros políticos. Curiosamente, nenhum deles, desses mortos que eu conto no livro, eles estavam no exercício do mandato, como a Marielle estava, ou seja, uma demonstração ainda de total desprezo mesmo à figura feminina, né, da Marielle. Os outros tinham perdido o mandato. Um deles, o Ary Brum, ex-deputado estadual, mas estava com cargo dentro do governo do Estado, era um dos assessores do governador Sérgio Cabral. Estava, inclusive, num carro oficial quando foi executado. Eu descrevo todos esses detalhes no livro. Então, assim, por que que ele passou incólume? Por conta dessas relações, muitas relações políticas. Aí eu não me limito apenas ao clã Bolsonaro, embora eles tenham sido fortíssimos nessa defesa dele. Jair Bolsonaro, então deputado federal, foi ao Congresso, e não foi só ao Congresso. Ele foi testemunha de caráter no julgamento em que o Adriano era acusado, e foi para tribunal de júri. Ele foi colocado, junto com vários outros policiais, todos réus, no tribunal de júri, e foi acusado por conta dessa execução e tortura desse flanelinha. O Jair Bolsonaro, então deputado federal, foi lá fazer testemunha de caráter dele, do Adriano. E ficou revoltadíssimo, porque o Ministério Público pegou à época, muito muito sagaz até a postura do promotor do Ministério Público, pegou e chamou o ex-comandante do BOPE, que tinha afastado o Adriano, para ser o cara para falar sobre o Adriano. E o cara descascou o Adriano e contou tudo. E assim, se você pegar um vídeo que é muito conhecido, que está na internet, se você buscar lá, der um Google aí, de que Jair Bolsonaro defende Adriano da Nóbrega no Congresso, são 6 minutos de gravação. E ele fala mal do coronel do BOPE, e ele fala mal de todas as vítimas, sempre o perfil deles, né? Eles defendem só o torturador, o assassino. O Adriano não foi só o único que eles defenderam, né? Historicamente, eles defendem ditaduras e torturadores da ditadura. Então, assim, só que o Adriano tinha uma proteção, de fato. Essa coisa da medalha, essa defesa, prestar depoimento a favor, foi uma medida para tentar livrar o Adriano. E acabou, de fato, conseguindo, né? Porque o Adriano, ele foi condenado nesse caso do Flanelinha, foi a primeira condenação dele, mas que foi anulada pouco depois. Então, assim, ele ficou preso por um período curto e logo depois voltou. E voltou com toda a velocidade, como o pessoal costuma dizer nesse meio, né? Então, aí, quando ele volta com toda a velocidade e aí passa a atuar como chamam nesse submundo aí de clínica geral. No primeiro momento, o Adriano fazia de tudo. Ele não só matava a soldo, não. Ele fazia de tudo mesmo.
Eu acho muito interessante que aprendi no seu livro, né? Vi na série também, mas acho que no seu livro isso ficou bem claro, de como o Adriano é uma figura que foi construída, né? Assim, o pai dele trabalhava lá no Aras da família do Miro e do Maninho, né? A família Paes
Exatamente.
Garcia. E o Rogério Mesquita, que você disse aqui que era sua fonte, percebia ali nele e no João que cresceram juntos ali algumas características, e eles são infiltrados no BOPE para aprender, para poder trabalhar como seguranças da contravenção ali da família Paes Garcia e fazer os serviços, né? Então, assim, o Adriano foi construído, ele já gostava daquilo, né? Assim, das coisas que ele via, Ele tinha essa característica, e você também fala no livro, de que ele queria ter aquela vida, ele queria ter a vida daquelas Exatamente. Pessoas. Ele não gostava de falar que ele era miliciano e tal, ele gostava de falar que ele era do bicho. E então, é interessante a gente pensar nisso, né? Que você tem ali, beleza, a base do Adriano, de alguém que cresceu ali naquilo e está querendo ser aquilo também. E ele foi construído para ser quem ele foi, assim, né? O Rogério Mesquita coloca ele dentro do BOPE a partir dos seus contatos e ele vira esse grande poderoso, uma pessoa que em 2018, 2019, a gente foi saber da existência, né? Agente público geral e amplo, né? Diferente de vocês que já faziam essas investigações, mas é um cara que mandava em muitos lugares do Rio de Janeiro, né? E acho interessante a gente pensar nesse aspecto dessa construção dele desde adolescente para ele chegar onde ele chegou. E a galera que construiu ele falou assim, gente, perdemos a mão. O que rolou?
Não, na verdade, em certa medida, né? O próprio Mesquita provou do veneno, né? Há suspeitas que o próprio Adriano teria participado junto com outro. Eles vão numa moto e matam o Rogério Mesquita. Porque eles chamavam o Rogério Mesquita de padrinho. O João e o Adriano chamavam o Rogério Mesquita de padrinho. Eles tinham uma relação quase que familiar mesmo. O Mesquita era um cara muito esperto. E eu conheci ele exatamente nessa época em que as pessoas falavam assim, pô, você tem esse cara, é tua fonte? É, minha fonte, claro. Melhor fonte impossível. Sabe tudo, submundo de coisa. Está ali dentro, faz parte. É óbvio que você, toda a informação que ele te dá, é isso que eu acho que é importante a gente frisar, principalmente para quem está fazendo jornalismo. A informação que você recebe de qualquer fonte, seja ela bandido ou não, tem que ser checada e rechecada muitas vezes. Você tem que confrontar esses dados com muita gente. E eu fiz isso, eu confrontei com muita gente. Cheguei ao final, eu vi de instrutores do BOPE, que passaram pelo BOPE, um deles me chamou e falou assim, cara, você perguntou sobre essa coisa do infiltrado, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Mas você falando e com todos esses dados que você foi dando, cara, é fato, eu não tenho dúvida disso. Então, assim, você vai construindo aquela informação a partir de vários dados que você vai recebendo e todos eles mostram. E aí o fecho dessa história é o seguinte, tanto o Adriano da Nóbrega quanto o João Martins, o Tenente João, eles foram expulsos, eles entram na Polícia Militar, na Escola de Formação de Oficiais juntos e saem juntos, expulsos juntos, numa investigação que só botava por associação com a máfia do jogo. Né, com o jogo do bicho, com a contravenção. E quando é tratado assim, soa muito menor do que é de fato. Né? Contravenção é um crimezinho pequeno, inclusive. Eles foram expulsos juntos em 2014. Você vê quanto tempo levou, né, até que eles fossem expulsos. E a partir da expulsão deles, eles decidem tocar o terror mesmo, e aí pronto. Eles não mandavam em territórios, tá? Mas eles eram os guardiões de territórios de muita gente, ou seja, tinham associações para garantir. Ele era o dono das armas, é aquela coisa Maquiavel, né? O príncipe precisa de boas leis, né? Na verdade, determinações, precisam de boas armas para você determinar, para você mandar. Então, assim, ele funcionava, esses caras funcionavam exatamente como isso. Eles são a garantia de quem está no poder permanecer no poder. Esses clãs precisam desses caras. Adriano não foi o primeiro e não será o último, tá? Então, assim, essa coisa de máfia, de organizações criminosas do estilo máfia, utilizar de infiltrar pessoas dentro de instituições do Estado, isso não é Brasil só não, tá? Isso acontece nos Estados Unidos, na Itália, em todos os lugares. Isso não é um fenômeno só nosso. Eles usam isso também, porque é exatamente isso. Usam como a máfia italiana, a máfia americana e por aí vai.
E você falou isso aí de que nele não foi o último, né? As coisas não acabaram nele. E o Adriano, enfim, tinha toda essa complexidade. A gente entendeu aqui a importância dele no livro muito mais claro dentro do que é o crime no Rio de Janeiro em todas as suas vertentes. O Adriano estava lá. Tinha um tipo de crime, o Adriano estava lá se metendo. Então a gente entende entre a milícia, o tráfico, dentro da família Bolsonaro, que é essa família que ganha importância, mas você também já falou para a gente que não é a única, um dos únicos políticos com quem ele se envolveu. E aí você fala, ele não é o último, né? Qual você acha, porque, enfim, dada a importância dele, o legado que o Adriano deixou no mundo do crime? Você falou, por exemplo, que muita gente ainda admira muito ele, né? Inclusive dentro da polícia.
Ele não deixou só um legado, não, ele deixou um espólio que estava sendo disputado, inclusive, né? Porque isso acontece, os aliados, os parceiros, os parças, quando o cara morre, como morre o rei, digamos assim, né? Essa figura morre, você tem muita coisa para dividir ali, né? Então, assim, a família dele tinha segurança de amigos dele. Começou uma disputa entre pessoas ligadas a ele pelo espólio. Uma dessas pessoas que é o que eu cito no livro, que é o Sargento Orelha, aquele que bota esse apelido de Orelha no sargento, que é o Luiz Carlos Martins. Após a morte do Adriano, o Luiz Carlos negociou R$ 500.000 em cabeça de gado, que pertencia ao Adriano. Então, assim, o legado ficou, que a gente tem aí, esse grupo. O nome Escritório do Crime, na verdade, ele surge a partir das investigações, e é curioso porque, assim, a partir da execução de Marielle, começa a se quebrar vários, aquele sigilo de comunicação de vários suspeitos, né? E essa quebra de sigilo de comunicação, o que é o sigilo de comunicação? É a troca de mensagens, é a troca de telefonemas, enfim, tudo que você faz de comunicação por meios eletrônicos. E aí começou a perceber, os investigadores começaram a perceber que eles tinham meio que um código. Eles diziam assim, ah, vamos lá para o escritório, vamos lá para o escritório. Quando eles falavam isso, era uma padaria em Rio das Pedras. Eu não vou mais citar o nome dessa padaria, coitado, porque o dono não tem culpa nenhuma, né? E imagina se esse cara chegou no seu comércio e fala, a gente vai se reunir aqui, você vai falar, não, não vai, né? Você vai morrer no dia seguinte. Então, eles se reuniam nessa padaria e lá era o escritório do crime, porque quando eles se reuniam lá, geralmente era para tratar de algum crime que eles iam praticar ou alguma coisa que eles tinham que resolver relacionada a algum crime. Então, virou essa coisa do escritório do crime. Então, o legado é isso. Eu conto, inclusive, no livro isso, né, da dificuldade, mesmo com o Adriano morto. Muita gente que eu procurei, não, não vou falar desse cara, tá maluco, mas vem cá, o cara tá morto. Não, não, não. Ele está morto, mas tem muita gente aí que está viva ainda. Então, assim, tem seguidores. Todos esses caras têm seguidores, eu não tenho dúvida.
E aí, pensando nisso, né? Porque a gente estava aqui falando no começo da entrevista, você botou no seu Twitter e no seu livro, tá? Logo no início, você conta dessa informação que o Disque Denúncia recebeu, de que você estaria aí numa lista para ser assassinado, né? Como foi? Você já contou um pouco como foi receber essa informação? E se ao longo das suas pesquisas, das suas reportagens na época, você imaginava que alguma coisa assim pudesse acontecer? E se alguma preocupação voltou à tona agora com a publicação do livro?
Eu fiquei em pânico na época. Simples. Quando o Glaudston é um delegado muito bacana, e ele falou: E aí, como é que você tá? Eu falei: Pô, todo mundo já sabe quem é esse cara, né? Aí ele falou: Não, pois é. Aí ele falou: E aí ele usa uma terminologia que eu especifico isso no livro, ainda vou detalhando. Ele fala assim: Você sabe o que que significa A1, né? Quando a gente coloca na informação A1. Aí eu falei: Eu sei. Toda informação que é recebida por esses órgãos de inteligência, eles classificam a informação. E essa classificação, ela vai com letrinha, com número. Então, assim, menor importância, maior importância. A1 é a maior importância, ou seja, tipo assim, isso aqui tem muito sentido, entendeu? E eu tomei todas as precauções, assim, naquela época eu já tinha feito alguns cursos desse de questão de idade, você fazer coberturas em áreas de conflito, áreas conflagradas. Eu fiz alguns cursos para aprender a lidar com isso antes mesmo do episódio, mas era por conta da atividade, né? Então, eu fui me especializando, eu procurei. Então, assim, eu tomo muito cuidado. Até hoje, eu tomo uma série de cuidados, de rotina mesmo. Eu acabei incorporando na minha rotina muito cuidado, porque as pessoas têm amigos que falam assim, caraca, tá muito paranoico. Acabei incorporando isso na minha rotina.
Gente, não é nem a paranoia, tem que ser mesmo. Eu não tenho nada a dever, não tenho nada para ninguém. Não fiz uma reportagem, já sou paranoica na vida, gente. Imagina eu, hein? Pelo amor de Deus, não é paranoia, não, gente. E tem algum aspecto, antes da gente ir para os nossos quadros, tem algum aspecto da história do Adriano da Nóbrega que você queria ter explorado mais profundamente no livro, mas não deu, ou por essa questão de que as fontes ainda não estão batendo, ou por espaço mesmo?
Eu queria muito ter conseguido falar com a irmã dele, com as duas irmãs e com a mãe dele. Muito. Muito, eu tentei pôr advogado, um monte de gente, queria muito. Eu vi histórias terceirizadas, digamos assim, né? Uma pessoa com relação contava, ou tem vários trechos dessa quebra de sigilo em que essas pessoas conversam entre elas. Então, isso permite você construir um pouco. Essa própria coisa que você lembrou aí, que o Adriano disse para a irmã, a Daniela, que é a caçulinha, que tinha um carinho enorme por ela, ele disse para ela, no episódio que ele já está foragido, ele tá, essa coisa, o cerco está se fechando em cima dele, e aí ele diz para ela que ele não ia ser preso vivo. E ali ele fala assim, eu não sou miliciano, eu sou banqueiro de bicho. Então, assim, ele, na concepção dele, ele tinha galgado vários degraus nessa escala de poder dessas organizações criminosas. Então, eu queria muito ter falado com essas pessoas da família.
Muito bom. E realmente, os trechos, né, dessas conversas que tem no livro mostram que elas iam ter muito a dizer, porque ele desabafava com a irmã, né? Então, ia ter alguém ali. E aí, eu já quero aproveitar para a gente ir para o quadro, para a dica. E aí, eu vou pedir para você dar a sua dica, porque eu sei que ela vai, eu já vou na sua dica engatar mais alguma coisa, entendeu? Então, dá aí a sua dica. Qual será,
você,
gente?
Você falou no início, eu acho que é interessantíssimo, porque a gente acabou de passar o carnaval, né? A gente ainda está me curando ressaca de carnaval. A série que está no Globoplay, eu participei da pesquisa com uma equipe sensacional lá, que é a Vale o Escrito, que conta um pouco dos meandros dessas famílias do Jogo do Bicho, envolvidas no Jogo do Bicho. Vale muito a pena, foi um trabalho muito bacana, começou na pandemia, eu comecei a fazer a pandemia, a pesquisa durante a pandemia. É um núcleo do Pedro Bial, o Felipe Aui, o Ricardo Carli, uma equipe imensa, gente boa, pessoal muito bacana. Foi muito legal, e o resultado ficou incrível, assim, tá? E já ganhou até um prêmio, né? A gente fechou o início do ano, que é o prêmio da Associação de Críticos de São Paulo. Então, assim, super conceituado. Então, é muito legal, vale muito a pena ver, porque você vai entender um pouco quem gosta do tema. Eu sou um aficionado por essa coisa de série, principalmente por essas séries de true crime, né, como eles chamam hoje, né? Eu gosto muito. Então, eu acho que vale a pena. Quem quiser, vale muito a pena. E ainda vai curtir um pouquinho de resto de carnaval.
Gente, eu tentando destravar o microfone. Eu sou pregadora da palavra de Vale o Escrito, né? Todo mundo em volta de mim já viu, ou eu tô obrigando a ver até hoje, porque eu falo pro meu namorado que está aqui provavelmente assistindo, que ainda não viu o Vale Escrito, eu falei, não tenho mais como ter assunto com você. A gente tiver na apuração da escola de samba, um desfile, eu falei...
Aparece um outro aí que você já viu, né? Tem
muitas coisas a dizer sobre isso, e você não tem como mais, você precisa assistir essa série. Fiz todo mundo em volta assistir, depois assistir, ouvir tudo no formato podcast de novo. No Globoplay também tem os podcasts, né? Que ficam nas plataformas. Isso. Tudo formato podcast. E virei uma grande obcecada no tema. Porque, como a gente estava falando aqui antes de começar a nossa conversa, lembro que no Twitter alguém falou, gente, mas vocês no Rio, assim, já conheciam todas essas pessoas? Eu nunca fui uma grande interessada. Mas a gente liga a TV, vê a RJTV, tá lá. Mataram o filho do Rogério Andrade. Não sei o que, essas coisas estão aparecendo. Eu só não sabia quem era ligado com quem. Aí a série já faz para a gente serviço completo, bota uma árvore, mostra quem está ligado com quem, porque é tudo uma grande conexão. Exatamente. E o Rio de Janeiro é tudo uma grande conexão, de repente aparece o filho do Tarcísio Meira, coitado, que quase que morre por causa do ciúme do aninho da esposa dele, entendeu?
Eu conto esse detalhe ali, porque é ali que aparece também a figura do Rogério Mesquita, né? Pouco se falava também, naquele episódio ali aparecem essas figuras. Maninho, Rogério Mesquita era um faz-tudo do Maninho, né? E aí aparecem essas figuras num episódio envolvendo um jovem ator global, filho de duas lendas, né, da Globo da época, né? Tarcísio Meira e
a minha irmã assistiu longe de mim, chegou em casa e falou, gente, o Tarcísio, o filho, que quando você toma um susto. Falou, o que tá acontecendo?
Deu uma sorte danada, outro menino, coitado, Grelha, que não deu, né? Ficou até hoje, passa muitos problemas por conta do que foi causado pelo tiro que atingiu a vértebra dele.
Fora vocês terem tido a produção toda da série, ter conseguido muitas entrevistas muito importantes, né? Então você tem o Queiroz falando todas as coisas, você tem
vários desses banqueiros,
a Júlia Lotufo, né? A viúva do Adriano falando, Achando,
Capitão
achando
Guimarães.
ela virou a musa da contravenção, que a gente é errado achar essas coisas, mas no Twitter ela virou assim a musa da contravenção. Virou.
Achando, virou. E a
Virou.
irmã que não quer, a irmã gêmea que não quer
A
aparecer
irmã
fantasia,
gêmea que não quer
não.
aparecer virou fantasia de carnaval, perceba.
Não,
A
virou um
série
monte de coisa, gente.
virou, é.
Outro dia eu estava vendo Porta dos Fundos, os personagens todos ali, eu ria gargalhado. Então, assim, é o nosso folclore, né? É, tem muito isso. E também não
Não
tem
tem
muita.
aí poderoso chefão, essas coisas todas, é tudo coisa real que existe, máfia italiana.
Exatamente. A gente
E
tem o
não
nosso
tem true
aqui.
crime, séries de true
É.
crime. A gente tem a
Nós
nossa.
temos as nossas, nós temos os nossos personagens, temos todas essas coisas. Se você fizer uma comparação mal, comparando, é Vegas, né? A gente é meio Vegas, assim, sem o jogo liberado. É a grande diferença é essa, né? Lá ele é liberado, mesmo assim tem um controle pesado, né? Enfim, vale muito assistir o Vale Escrito. E vale muito ler. Quem não tem, quem não comprou, vou aproveitar para fazer a propaganda.
Botei
Ter
link aqui na
caído.
descrição, hein, gente? É só clicar no link que tá aqui e já compro o livro.
É, pode estar nas livrarias e pode encontrar na internet, mais fácil até, né? Quem quiser pede pela internet, no próprio site da Matrix, a editora, ou na Amazon, enfim. E vai lá também depois e coloca lá o que achou, porque eu sou do tipo que eu fico lendo a opinião das pessoas, eu levo muito isso em consideração, eu gosto de saber o que as pessoas estão pensando, até para melhorar, né? A gente vai melhorando assim.
Boa. E aí, eu vou dar a minha dica, então. Epa, ampliei sua cara aqui na hora que eu tô falando. Eu vou dar a minha dica, que é... Nada a ver, tá, com o assunto. A minha dica não tem nada a ver com o assunto. Ela vai ser assunto do vídeo dessa semana, né? Lá, para os nossos apoiadores, que é uma série chamada Mirage. Vamos fazer um francês aqui, entendeu? Mirage. Mas é porque tá assim mesmo o nome em português. E é da Pluto TV, tá disponível na Pluto TV, não é da Pluto TV. Eu acho legal a gente falar da Pluto TV também, isso não é uma publi. Mas a Pluto TV é um lugar que tem várias séries e de graça, né? É um serviço que... Eu esqueci o nome, minha irmã não tá aqui assistindo. Que tem canais que vão passando, assim, ao vivo e tal, mas é de... que vai passar nas séries. E tem essa que é on demand, que você assiste na hora que você quiser. E aí, Mirage é um drama franco-alemão, canadense, uma coisa, que aí conta a história da Claire, que perdeu o marido no tsunami de 2004. O corpo dele nunca foi encontrado. Ela, enfim, sobreviveu, superou. Anos se passaram, se reconstruiu. E tem um filho. E aí, ela casa de novo. E aí, um dia, ela olha e fala. Ela se muda para Dubai, acho que não é Dubai não, mas alguma coisa parecida com Dubai. Aí ela se muda e olha e fala, Gabriel, que é o falecido. E enfim, aí no caso, ele passa assim, ela fica nervosa e começa a procurar, e aí descobre que esse cara, na verdade, tá vivo, e aí a vida dela dá um 180, vira pro outro lado, ela se envolve num monte de coisa, um kikiki. E é uma série que tá no Pluto TV, que é uma plataforma gratuita, que no caso ela só tem dublado, e que não é um problema. E é isso. Então, essa é a minha indicação. Eu vou falar mais no vídeo dessa semana. Ah, você quer saber mais? Aí você vai lá, assina, apoia-se. Entendeu? Eu já faço tudo. Tudo tá aqui, ó, conectado. Eu não faço nada de bobeira, galera.
É
e aí,
isso
a gente tem no nosso outro quadro, que é uma notícia. Uma notícia aí que você quer dividir com a gente, que te chamou a atenção de alguma forma.
Olha, eu tinha até falado com você a questão da dengue, que eu acho importantíssimo, né? A gente está vendo aí, as pessoas precisam ajudar, né, gente? Vamos evitar acúmulo de água, essa coisa toda. Mas depois que eu conversei com você, eu estava dando uma olhada na internet, aí eu vi que o Rony Lessa, denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como matador, o assassino de Marielle Franco, foi condenado a 6 anos de prisão por conta daqueles 100 fuzis que foram encontrados na casa de um dos parceiros dele, naquela ocasião que fizeram a prisão dele. É, uma casa de um parceiro dele tinha 100 fuzis, 100 fuzis, eu vou falar de novo, porque isso é absurdo. Esses fuzis estavam desmontados, ele é um especialista em armas, então ele desmonta e monta.
Uma apreensão que não foi feita em comunidade nenhuma, né? Importante.
Não, 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 foi numa casa de subúrbio do Rio de Janeiro, estava tudo guardadinho e... Como ele era muito, ele está vivo, ele é muito, muito esperto, os fuzis não estavam montados completamente, eles estavam todos sem os canos. Na verdade, o cano é o que marca aquela coisa da ranhura quando você dá um tiro e é possível você fazer a identificação a partir de que de onde saiu o tiro. É a ranhura que ajuda junto com o próprio gatilho ali atrás, que dá o estouro ali na coisa. Foi condenado a apenas 6 anos e em regime semiaberto. Ou seja, é um convite para você que quer ter 100 fuzis, não é isso? Uma beleza, uma mamãozinha.
Não, delícia, com açúcar. Tá fácil.
Então, assim, tudo indica que esse julgamento dele de Marielle, que nunca vai, não se resolve quando vai ser colocado para julgamento, né? Vai para júri, não vai para júri, fica essa nhanha aí, né? 2018, Marielle foi assassinada. Tudo indica que o caminho está fortinho, daqui a pouco a gente está com ele na rua. Não vai ser diferente, né? Como aconteceu com o comandante lá do batalhão de São Gonçalo, que foi condenado a 36 anos de prisão por ter mandado matar, como consta na sentença, a juíza Patrícia Scioli. Está soltinho da Silva aí, né, gente? Então é isso, vale a pena, né? Os exemplos são bons. Então, infelizmente, é o que fica. Eu ia falar da dengue, mas vou falar de uma outra doença, né, que a gente tem, que é essa impunidade que acaba ajudando o que a gente vai vendo aí.
Total. A minha notícia que eu separei é uma falando que, enfim, a gente tem aí o Twitter, que eu não vou chamar de X, que eu não gosto de chamar de X, eu não gosto de X. E aí o Elon Musk comprou e o que já era apocalíptico virou o fim do mundo, enfim. Virou pior que apocalipse, até pior que apocalipse, virou. E enfim, eu sou uma grande viciada no Twitter ainda, não posso julgar, mas a gente tem a consciência, a coerência de perceber que problemas existem. E aí é um relatório do Tech Transparency Project apontou que grupos que são considerados terroristas pelos Estados Unidos, está lá na lista, que os Estados Unidos tem aquela lista de terroristas, né? Vários grupos que estão ali. Conseguiram comprar o selo de verificação na plataforma e, inclusive, conseguiam, né? Porque depois que saiu esse relatório dessa empresa, desse Tech Pro Transparency Project, depois do seu relatório, aí o Twitter foi lá e tirou todo mundo. Mas ficaram por muito tempo pagos. E hoje em dia, se você paga o Twitter para ter o verificado, a maior parte das pessoas, elas podem... aparecem em publicidade, tipo assim, quando você clica num tweet da pessoa. E aí você vai vendo as respostas, aparecem umas publicidades ali no meio. E aí os donos desses Twitters, desses perfis, eles recebem tanto por essas publicidades. E esses perfis tinham publicidades aparecendo. Ou seja, a plataforma... ela agiu apenas depois que foram divulgados, mas são perfis de organizações que estão classificadas como terroristas nos Estados Unidos. Elas puderam ter, provavelmente, não se tem aí a prova, mas provavelmente receberam ou podem ter recebido alguma coisa de dinheiro por causa dessas publicidades que apareciam. Então, assim, a gente não está nem falando de gente que veio do nada e falou atrocidade. Não, são grupos reconhecidos e numa lista do governo de que são terroristas, o que mostra o quanto que essas plataformas têm essa deficiência muito grande de monitoramento, né? E o problema disso tudo. Que eu acho importante a gente sempre reviver isso, né? Porque essa coisa de regulação das plataformas é um problema mundial.
E quando você fala em regulação, as pessoas vão falar em censura e não é nada
censura,
disso.
Censura, gente, pelo
tudo
amor de Deus.
Precisa ser regulado para você.
Adriana Nobre quer falar que é censura, que ele não podia matar, gente. Vocês entendem? Pelo amor de Deus.
Então, assim, exatamente. Pô, muito bom essa informação, porque é gravíssimo, né? E eu acho legal isso. Eu vou passar a só chamar de Twitter também, porque eu gosto daquela rede ali.
No ruim, eu
chamo simpatizo nada com o, não simpatizo nada com o bilionário lá, dono dela, mas é isso, ele quer ganhar dinheiro. Então, assim, não importa se você vai botar dinheiro ali, de onde vem o dinheiro. Né? Ele fala isso várias vezes. Então, assim, o importante é de onde vem o dinheiro para ele, e ponto. Na verdade, essa decisão de retirar essas pessoas, esses perfis aí, só foi por conta do que você está dizendo aí, né? Pela descoberta. Caso contrário, eles iam permanecer lá, ganhando dinheiro.
Exatamente, a descoberta, mas, né? A divulgação, né? Às vezes eles já até sabiam, mas aí foi divulgado, jogaram para fora.
Financiando, né? Isso é uma bela forma de você financiar também, né? Porque você pode dizer que a anunciante não é nada disso, ou que tem interesse em colocar ali, né? Ou apoia-se, né? Se você quiser, ou não necessariamente. O cara pode ser um tremendo picareta e usar dessa artimanha e usar já o caminho do dinheiro dele. Ele próprio bota o dinheiro nele. São vários mecanismos. Eu acho que a gente precisa ver isso mesmo. É uma coisa que precisa ser cobrada.
A gente pensa muito na regulação.
2024, tecnologia de ponta em todos os lados para tudo.
A gente com dificuldade de regular o Facebook, a pessoa fazendo inteligência artificial já, gente. Vamos adiantar isso aqui.
É, favor, né?
Antes da gente se despedir, falou The Money. Antes da gente se despedir, o Sandro fez uma pergunta que não sei se você pode responder. Você falou que está aí já pensando em próximos livros.
Não posso falar.
Viu? Eu falei, sabia que você ia poder responder? Falei, eu vou jogar.
Não. Até porque agora eu estou vendendo o Decaído, né, gente? Então agora
essa pessoa também é ansiosa, né? Já está pensando. Não, e Decaído é assim. Vocês têm que comprar, têm que ler. A gente está. Essas últimas produções, né, que são Vale o Escrito, que essas que tem o dedinho do Sérgio aí, o Vale o Escrito Decaído, ajuda tanto a gente a entender o Rio de Janeiro dos últimos, sei lá, muitos anos, quando a gente fala de Vale o Escrito, mas no Adriano aí, os últimos 20 anos, a gente entendeu o que é o Rio de Janeiro, como a gente chegou onde a gente está, todas as instâncias envolvidas. Então, assim, te agradeço imensamente por essa entrevista hoje, por você ter me aturado te perturbando, querendo marcar essa entrevista, porque eu estava doida para ler o livro, para conversar com você e para te conhecer. Obrigada, sucesso e tamo junto.
Imagina, eu que agradeço. Obrigado a você e a todo mundo que estiver vendo a gente aí. E pode chamar para bater papo, eu adoro isso, acho legal. Essa troca de experiências ajuda a gente. Então, assim. E outra coisa, né? Nosso Rio de Janeiro, que eu amo, sou Rio de Janeiro, nasci e criado aqui no Rio de Janeiro. Amo esse estado, essa cidade. A gente tem problemas, mas não somos os únicos, não, tá? Muita coisa que acontece aqui se repete em outros lugares. Então, a gente só precisa cuidar para que evitar isso, né, para frente.
Boa, gente, lembrando que aqui na descrição tem o link para comprar o livro, tem o link do Apoia-se, para você assinar o nosso Apoia-se, ajudar a nossa produção de conteúdo, assistir vídeos exclusivos, e tem as minhas redes sociais para você me seguir, enfim, acompanhar meu trabalho. Beijo, Sérgio, beijo, galera.
Beijo, até a próxima. Beijo a todos. Tchau, Manu. Muito obrigado. Tchau.